Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho em Antena. O investimento em ciência está estagnado há 30 anos. A denúncia parte das universidades consideradas novas, que nasceram da reforma do ministro Veiga Simão há 50 anos. Inserido nas comemorações do cinquentenário, a obra O Futuro da Ciência e da Universidade surge como um grito de alerta sobre o estado atual do ensino superior e, em especial, da ciência. O livro, com edição da Almedina, foi apresentado na Escola de Direito do Minho, na última semana. A coordenadora da obra e reitora do ISCTE, Maria de Lourdes Rodrigues, chama a atenção para o facto da dependência de fundos europeus poder vir a significar uma perda de soberania para Portugal.
O que isto deu foi uma estagnação, portanto a subida de fundos estruturais não compensou a descida de financiamento público. Ela é preocupante porque nos deixa vulneráveis às decisões políticas da Comissão Europeia. Eu vou-lhe só dar um exemplo. Amanhã, a Comissão Europeia lembra-se que uma área científica não deve ser financiada. A física das partículas não precisam porque se faz noutro país. E nós perdemos soberania, né? Na possibilidade de definir a política nacional e de definir aquilo que é prioritário para o país. E nós não podemos alinhar as políticas nacionais totalmente pelos outros países porque o nosso ponto de partida é mais baixo.
Em 2010, a despesa pública em ciência tinha chegado a 0,54% do PIB, mas os quatro anos seguintes de Troika impuseram um severo travão. Em 2021, Portugal tinha regredido para 0,32%. A média da OCDE nesse ano foi de 0,74%, mais do dobro. O Orçamento de Estado para 2024 não altera a situação na ótica da reitora.
O Orçamento 24, no capítulo da ciência e do ensino superior, não é muito desenvolvido, o documento que foi distribuído. E, portanto, aquilo que imaginamos é que ele ainda está a ser trabalhado para que na versão final possa haver uma informação mais pormenorizada sobre o que é que vai ser esse orçamento. A informação que lá está, de um aumento de 5%, para a Fundação para a Ciência e Tecnologia, sendo a Fundação para a Ciência e Tecnologia a principal agência de financiamento público da ciência, um aumento de 5%, não cobre sequer aquilo que foi a inflação reconhecida oficialmente para o ano de 23. E, portanto, aquilo que nos preocupa é que este aumento não cubra sequer estas dinâmicas de inflação.
O reitor da Universidade do Minho, Rui Vieira de Castro, fez questão de frisar a contradição do discurso político em que realçam a importância da ciência, contudo, essas palavras não são acompanhadas de uma aposta real na investigação através de verbas.
Nós estamos a assistir a uma situação que nos deixa muito mal posicionados no contexto internacional. Quer dizer, quando nós vemos que o investimento público em ciência se mantém no mesmo nível que estava há 30 anos, alguma coisa está claramente mal. E isto é tanto mais grave quanto nós estamos neste momento a viver um período de transição muito importante para nós, que passa pela possibilidade de um número muito significativo de investigadores terem que abandonar o sistema porque estão a chegar ao final dos seus contratos a termo certo. E isto requer também uma posição clara por parte do Governo.
A obra O Futuro da Ciência e da Universidade conta com as reflexões do Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, e do Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. O livro será apresentado ainda em Coimbra e Lisboa.
O Minho em Antena.
A Universidade do Minho tem 65 dos 2% de cientistas mais citados do mundo. São mais 8 face a 2022, segundo o estudo da Universidade de Stanford e do grupo editorial Elsevier. O primeiro investigador da Academia Minhota a surgir na lista é Fernando Pacheco Turgal, que ocupa a posição número 6.809, de 210 mil possíveis. O Minho surge com 16 unidades representadas, sendo que o Centro de Engenharia Biológica é o que aparece com o maior número de cientistas, são 14, entre eles António Vicente e José António Teixeira, que no último ano integraram a lista dos 1% mais citados do mundo. O documento apresenta os melhores investigadores do planeta por 22 áreas e 174 disciplinas, considerando o índice, o volume de publicações e as citações dos trabalhos, segundo dados da base Scopus, até setembro de 2023.
O Minho em Antena.
Até ao final do ano estará em funcionamento o canal de denúncia da Universidade do Minho. A convicção é do reitor Rui Vieira de Castro. O concurso, que contou com a participação de 13 entidades, já fechou, tendo a plataforma sido adjudicada ao consórcio Consultoria S.A. Finprisma, Serviços de Terciário Avançado LDA e Ana Menezes Monteiro, por cerca de 56 mil euros. A proposta já foi aprovada em Conselho de Gestão. O processo está, neste momento, em fase de apresentação de documentação de habilitação. Logo, o contrato ainda não foi assinado, sendo que o consórcio terá um prazo de execução de 3 anos. Este canal de denúncias estará preparado não só para receber queixas de alegados casos de assédio sexual e moral, como de possíveis casos de corrupção dentro da instituição de ensino superior.
O Minho em antena.
A Universidade do Minho está empenhada em avançar com o doutoramento conjunto com a Unidade Operacional de Governação Eletrónica da Universidade das Nações Unidas, sediada em Guimarães. Outro objetivo do reitor da UNU, eleito em março, é que a Unidade Operacional instalada em Guimarães passe a Instituto. Nesse sentido, reuniu na passada quarta-feira com deputados portugueses na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, que apoiam a transição do Estatuto. Os deputados reconhecem a capacidade de aportar valor ao país, apoiando a intenção de proceder à transformação da Unidade Operacional em Instituto, à semelhança do que acontece em todos os outros organismos congêneres da Universidade das Nações Unidas, com sede em Tóquio, no Japão.
O Minho em antena.
Marisa Ferreira, engenheira formada na UMinho, foi galardoada com o Prémio Engenheiro do Ano nos Prémios Construir 2023, uma iniciativa que realça os melhores da engenharia, arquitetura e construção em Portugal. Natural de São João da Madeira e atualmente a trabalhar com a empresa AFA Consult, Marisa Ferreira licenciou-se em Engenharia Civil pela UMinho, tendo também concluído o mestrado na mesma instituição. Já o Grupo Casais, sediado em Braga, foi distinguido com 3 galardões. O CEO do Grupo Casais, António Carlos Rodrigues, recebeu o Prémio Personalidade do Ano na categoria Construção. Além disso, o grupo recebeu o Prémio Projeto Público pela requalificação do tabuleiro inferior da Ponte Luís I no Porto e o Prémio Projeto Privado pelo Hotel B&B em Guimarães, o primeiro de construção híbrida na Península Ibérica.
O Minho em antena.
Uma equipa da O Minho venceu o prémio Ana Maria Vieira de Almeida, atribuído pela Fundação Vasco Vieira de Almeida e pela Fundação Carlos de Gulbenkian. Os investigadores foram distinguidos por desenvolverem uma nova abordagem da leitura, visando a prevenção das dificuldades geralmente experimentadas no seu domínio. A obra galardoada, Arriscar a Mudança, Os Desafios dos Modelos Multinível na Aprendizagem da Leitura e da Escrita, resulta de um projeto desenvolvido no Agrupamento de Escolas de Briteiros e financiado pelo município de Guimarães. Fernanda Viana, uma das investigadoras premiadas, explica em que consiste o novo método.
As letras vão sendo apresentadas às crianças e esta letra lê-se desta maneira, com as escritas alfabéticas. Há várias letras que podem representar o mesmo som. Portanto, aqui reside uma das dificuldades do ensino da leitura, é que nós temos vários sons que podem ser representados por uma mesma letra e várias letras que podem ser lidas de várias maneiras. Esta abordagem que nós adotamos foi de começar por chamar a atenção para ajudar as crianças a discriminar bem os sons e só depois desta discriminação fazerem a apresentação da letra.
A obra, que será publicada online, disponibiliza o racional teórico, a metodologia adotada e os resultados obtidos, além de materiais originais a usar no ensino da leitura.
O Minho em antena.
Está a ser preparado um projeto europeu para a introdução da entrevista cognitiva nos 27. Esta técnica já é utilizada nos Estados Unidos da América, Inglaterra, Gales e Nova Zelândia. A Escola de Psicologia da UMinho, através de uma tese de doutoramento, contribuiu para a melhoria desta entrevista cognitiva, com uma nova etapa. Ora, em entrevista ao UMinho IID, o investigador do Centro de Investigação em Psicologia, Pedro Albuquerque, explica como funciona a entrevista cognitiva melhorada e que inovação é esta, Made in UMinho.
A entrevista cognitiva é, digamos assim, o expoente máximo da aplicação da investigação básica na área da memória ao domínio forense, se quisermos, que se percebia que podiam melhorar a quantidade de detalhes que as entrevistas cooperantes, e é dessas que estamos a falar, poderiam trazer, digamos assim, no relato. Se sabe que nós somos melhores a recordar informação se estiver de alguma forma organizada de acordo com determinado tipo de categorias. Por exemplo, se eu apresentar um conjunto de palavras, forem, por exemplo, pertencentes a uma categoria de países, metais, por exemplo, e elas estiverem todas baralhadas, todas aleatorizadas, a recordação de qualquer pessoa será melhor se se aperceber que essas categorias existem e se depois as relatar em função dessas categorias.
Atualmente a entrevista cognitiva ainda não é utilizada em Portugal, algo que poderá mudar em breve, visto que estão a ser criados grupos de trabalho sobre esta matéria, no âmbito de um projeto europeu.
Há pelo menos, digamos, um projeto europeu para que a entrevista cognitiva e todos esses aspectos relacionados com a entrevista cognitiva estejam disseminados entre as polícias europeias. E em Portugal há alguma formação no sentido de mostrar como é que a entrevista e como é que ela funciona, mas eu não tenho conhecimento de que haja um treino específico continuado nesta entrevista por parte das nossas polícias. Não tenho. Estão a ser constituídas equipas, enfim, nos vários países. Portugal também tem já elementos. Em Inglaterra, o meu colega Rui Paulo é um dos elementos que fará parte da equipa inglesa. Estou convencido que a breve prazo poderá haver mais novidades sobre a possibilidade de implementação desta entrevista nos mais variados países europeus.
O docente da Escola de Psicologia acredita que ainda há margem para melhorar a entrevista cognitiva, nomeadamente quando o foco são crianças, visto que as polícias estão a lidar com mundos e formas de organizar ideias diferentes dos adultos. Nestes casos, perguntas mal formuladas podem interferir nos relatos.
A entrevista cognitiva melhorada, apesar de estar estudada com crianças, com jovens adultos, com idosos, enfim, com populações das mais variadas, é sempre efetiva, não é? Mas com crianças temos de ter a particularidade de perceber que estamos a lidar com um mundo diferente, porque a linguagem que muitas vezes é usada é uma linguagem que não é adaptada às crianças, temos que adaptar a linguagem. Muitas vezes a definição dos próprios conceitos, a forma como a criança relata que uma coisa aconteceu é muitas das vezes mais desordenada, a tendência que nós temos é para tentar ordenar, mas aí estamos a forçar também provavelmente a possibilidade de surgimento de alguns detalhes falsos, portanto o cuidado tem que ser muito grande.
Pedro Albuquerque, investigador do Centro de Investigação em Psicologia da Universidade do Minho, foi convidado da última semana do O Minho e ID, uma conversa que já pode ouvir em podcast em rumo.pt. E é com esta sugestão que fecho o Minho em Antena desta semana. Como sempre, temos encontro marcado na próxima terça-feira. Até lá.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.